reason to kill them both.
Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa.
I got this fantasy. I started working out this fantasy online.
Boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa, ou Lady from Stars, sei lá como é que vocês me chamam, me chamem do que vocês quiserem. E hoje a gente vai abrir mais um episódio especial do nosso mês de Halloween. Semana passada a gente fez sobre um caso que vocês pediram muito pra gente, que era o caso Elisa Lam. E hoje, finalmente, a gente vai fazer mais um episódio, só que dessa vez entrando de vez na vibe de Halloween. Hoje a gente vai falar sobre um caso bem conhecido no meio, assim, dos casos de terror, que inspirou diversos livros, diversos filmes, eu acho que até séries, se duvidar, que é o caso Amityville. Amityville foi uma casa onde aconteceu um caso muito brutal e que muitas pessoas começaram a alegar que era uma casa assombrada, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes. E como vocês sabem, quando a gente começa o nosso podcast, a gente tem que fazer aquele nosso merchan, não tem como, gente, eu sempre falo, manter um podcast é uma coisa muito difícil, porque a gente mantém no nosso próprio bolso. Se você quiser ajudar a gente, é muito fácil, é só você ouvir a gente pelo Orelo, por exemplo. A Orelo é um aplicativo gratuito, onde você baixa e você consegue ouvir praticamente qualquer podcast que você ama. E só de ouvir a gente por lá, você já tá apoiando apenas um podcast, porque toda vez que você dá um play em qualquer episódio nosso, a gente já ganha alguns centavinhos, né, gente, em cada play que vocês dão. Pra quem quiser apoiar a gente, vocês podem apoiar todos os meses lá. A gente tem faixas de apoio que variam de 5 a 20 reais e cada uma dessas faixas tem um benefício. Algumas dessas faixas a gente faz sorteio de livros de casos criminais, a gente tem um grupinho nosso, a gente pede sugestão, a gente menciona o nome, enfim, gente, tem tudo bem explicadinho lá no Orelo. Mas acho que a parte mais interessante pra todos são os sorteios de livros de casos criminais que vão rolar em breve. Eu já falei pra vocês, a gente tá com os dois livros, os dois primeiros livros separados pra sorteio, mas a gente ainda não rolou, porque a gente tá trabalhando e estudando muito eu e o Thiago ultimamente, mas já tá separado, já tem o livro de vocês lá pros apoiadores. E também vocês podem apoiar a gente mandando um Pix pra gente. A gente teve alguns Pix misteriosos essa semana, mas eu vou esperar pra ler eles juntos com o Thiago. E esse Pix, gente, vocês podem mandar para o e-mail contato@apenasumpodcast@gmail.com. Conta no banco tá no meu nome, né, Marisa? É só mandar para contato@apenasumpodcast@gmail.com o Pix, literalmente de qualquer valor, né, gente? Pode ser de um centavo, pode ser de um centavo, pode ser de um milhão de reais, pode ser, a gente vai aceitar do mesmo jeito, não, brincadeira, tá, gente? E também esse mês, por ser uma vibe de Halloween, a gente quer muito tentar fazer um episódio especial com casos sobrenaturais dos nossos ouvintes, né, dos nossos seguidores. Então, se você tem algum caso sobrenatural, um caso bizarro envolvendo fantasma, alienígena, enfim, mula sem cabeça, curupira, saci, sei lá, toda avó tem uma história de saci, né? Não sei vocês, mas toda avó que eu conheço tem uma história envolvendo saci. Se a sua avó tem uma história envolvendo saci também, você pode mandar pra gente. Vocês podem mandar lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente lá, siga, por favor. E você pode mandar também pelo e-mail, né? Que é o mesmo e-mail que eu disse antes, né? Que é o contato@apenasumpodcast@gmail.com. Esse podcast a gente tá gravando junto com o pessoal da minha live aqui no TikTok. Eles comentaram também sobre a história do boto, do lobisomem. Assim, gente, se vocês têm, mandem pra gente, que a gente tá muito sedento pra fazer esse episódio especial. Eu vou contar os meus casos sobrenaturais também. Mas, gente, chega de enrolação. Já enrolei vocês demais, ó só. Já são 4 minutos que eu não calo a boca, então vamos pro caso de hoje.
Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco.
Então vamos lá, gente. Esse caso vai ter a sua grande repercussão no dia 13 de novembro de 1974, em uma casa em Amityville, Long Island, Estados Unidos, Nova York. Que era uma casa normal, uma casa típica do subúrbio norte-americano. E vai ser nessa casa que vai ser palco de uma das histórias mais sanguinárias, né? Um dos assassinatos, um dos múltiplos assassinatos mais sanguinários da história dos Estados Unidos. O que ocorre, né? No meio da noite desse dia, 13 de novembro de 74, Ronald Defoe Jr., que tinha 23 anos na época, matou com um rifle de calibre 35 os seus 6 parentes. Então, quem eram esses parentes? Eram os pais dele, a Louise e o Ronald, e os irmãos dele. Dawn, que era a única menina, que tinha 18 anos, o irmão mais velho mesmo era o Ronald, que tinha 23, e o Matthew ali, que tinha seus 9 anos, era o irmão mais novinho. O que que acontece, gente? Naquela madrugada, o Ronald matou todos eles, cada um na sua cama. Isso é uma coisa que tem um mistério muito grande, que lembra muito um outro caso que eu contei aqui no podcast, que era o dos assassinatos de Velisca, que todos eles foram encontrados mortos, cada um em sua cama. E ele usou um rifle calibre 35, e até hoje não se sabe como que ninguém ouviu os tiros, como que ninguém acordou durante todo esse processo. Mas cada um deles foi encontrado morto na sua cama e o Ronald assassinou todos eles naquela madrugada. Embora ele tenha confessado os atos, né, tempo depois, a defesa do Roe disse que, na verdade, ele era insano, que ele era maluco. E ele acabou falando durante seu julgamento que ele tinha sido guiado por vozes malévolas. E ele não conseguiu controlar o seu comportamento diante dessas vozes que pediam para que ele matasse todos os seus familiares. Tanto que muitas pessoas acreditam até hoje que ele realmente ouvia vozes e que vozes que estavam naquela casa, vozes sobrenaturais, demoníacas, seja lá o que for, mandaram ele cometer esses assassinatos, né? Porém, essa alegação não colou muito bem. E ele foi considerado culpado do assassinato da família. Só que o que que acontece, né? O que que fez com que achassem que, na verdade, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo? É que depois do assassinato da família, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo e ir até um bar, onde ele dizia que a família dele tinha sido morta por mafiosos. O pessoal que estava nesse bar não entendeu bolhufas, não entenderam nada, e depois a polícia chegou no local e encontrou todas as pessoas mortas. Em cada um dos interrogatórios, o Ronald falava uma coisa diferente. Tanto que em um dos interrogatórios, ele disse que, na verdade, o plano é que eles matassem o pai juntos, né? Então, o Ronald e a irmã mais velha, a Dawn, teriam planejado juntos de matar os pais e os irmãos. Só que, na hora do plano, a Dawn teria desistido dos assassinatos e depois ele teria matado ela também. Só que a polícia descartou muito isso, até porque ela tava na cama dela quando ela foi assassinada, e parecia que ela tava muito de boa, e isso foi tipo uma teoria que ele falou na hora. E como eu disse, cada interrogatório ele falava uma coisa diferente. Primeiro ele disse que a casa tinha assaltado, depois ele disse que tinham sido mafiosos, depois ele disse que o plano na verdade era da irmã dele, e depois, que foi a última alegação que ele teve, que ele falou que ele tava ouvindo vozes que mandaram ele cometer esses assassinatos, que eram vozes que estavam naquela casa.
I'm gonna kill you.
E por aí vai. Então, assim, ele não era muito bom, assim, como fonte, né? Pra gente ter certeza sobre o que realmente aconteceu. O que a gente sabe é que o Ronald sempre foi uma pessoa mimada. Ele era aquela pessoa que conseguia absolutamente tudo que ele queria na vida. Então, assim, os pais sempre deixaram ele morar na casa, mesmo ele estando numa faixa etária que normalmente as pessoas nos Estados Unidos naquela época já não moravam mais com os pais. E além dele morar com os pais, ele ganhava uma mesada semanal para que ele pudesse comprar as coisas que ele queria. Tanto que um relato, assim, só pra vocês terem uma noção de como ele era mimado e bem tratado, vamos dizer assim, pelos pais, é que com 16 anos ele ganhou uma lancha de presente, né? Ele ganhou um barco. E além disso, né, ele nunca fez questão de ajudar financeiramente na casa ou ajudar na casa de qualquer forma, tanto que ele nunca conseguiu um emprego direito, assim, não conseguia se manter em nenhum emprego. Então a gente já percebe que ele era uma pessoa muito estranha, que ele era uma pessoa mimadinha. Eu vi que alguém colocou ali no chat da live, né? Algumas pessoas dizem que o pai do Ronald era meio abusivo e a mãe dele era meio passiva em relação a esses abusos, né? Abusivo numa questão de que ele tentava disciplinar os filhos, que ele era um pouco violento com os filhos, vamos dizer assim, mas a mãe dele não fazia absolutamente nada. Outra coisa que a gente sabe sobre o Ronald é que ele usava muitas drogas, e isso era uma coisa que incomodava muito os pais e todas as pessoas da família. Então, assim, ele usava muitas drogas, principalmente LSD, maconha, que eram drogas que eram comuns na época, e como a gente já explicou anteriormente em vários episódios, né, se a pessoa já tem uma condição psicológica, isso pode piorar muito. E se a pessoa consome principalmente LSD, drogas mais alucinógenas, de uma forma exacerbada, isso realmente pode ser que dê algum dano cerebral irreversível nela, né? A gente já discutiu isso várias vezes em vários outros episódios. Bom, outra coisa, né, só pra gente detalhar um pouquinho mais como é que tava a cena do crime, é que quando as autoridades encontraram os 6 membros da família mortos, cada um na sua cama, os corpos teriam sido mortos mais ou menos às 3h15 da manhã, e foi por volta das 6 horas da manhã que o Ronald acionou a polícia falando que eles tinham que ajudar ele porque ele achava que o pai e a mãe dele tinham sido baleados. O que acontece? Não havia nenhum sinal de luta, o que é bem estranho porque eu disse, né, dos maiores mistérios desse caso foi como que ninguém ouviu nada, né, dentro da própria casa, né, como é que as outras pessoas que estavam na casa não ouviram os barulhos do tiro, né, porque estavam todo mundo dormindo, cada um na sua cama, não havia sinais de luta que os corpos foram mexidos e também não havia sinais de que eles tinham sido drogados, então, aparentemente os outros membros da família que foram mortos, não havia nada assim no corpo deles, algo que tivesse dopado, anestesiado eles. A única coisa diferente é que o cachorro da família não parava de latir. Como eu disse, o Ronald, ele tentou fazer um álibi, né, falar que ele tinha sido assaltado, enfim, ele mudava o depoimento dele diversas vezes, até que depois de muita insistência, ele acaba confessando o assassinato da própria família e ele é levado a julgamento no dia 14 de outubro de 1975. Embora o advogado dele, que era o William Weber, tenha tentado alegar que ele era insano, ou seja, que ele tinha alguma questão psicológica e por causa dessa questão psicológica ele não pudesse ser julgado e merecesse ir para um hospital psiquiátrico ao invés de uma prisão regular, ao invés de pena de morte, por aí vai, essa argumentação por parte do advogado do Ronald não deu certo, porque de acordo com o juiz e com o júri, ele só tinha esse comportamento diferente por conta do uso exacerbado de drogas, e que ele estava ciente do que ele fez naquela noite, ele sabia que o que ele fez era errado, ele sabia que o que ele fez era horrível. Ele foi condenado por 6 acusações de assassinato em segundo grau e sentenciado a 6 penas de 25 anos à prisão perpétua. O que é essa pena de 25 anos à prisão perpétua? É uma pena variável. Pode ser que ele fique 25 anos, que é o mínimo? Pode ser. Mas o mínimo, que é 25 anos, pode variar para prisão perpétua. E eu já adianto que, no caso dele, foi prisão perpétua. Inclusive, ele morreu na prisão em 2021. E ele nunca foi uma pessoa que deu entrevistas, nem nada do tipo. Acho que quase não tem entrevista com ele, aliás. Porque ele sempre quis se manter longe da mídia, assim, não falar muito sobre o caso. Porque, como eu disse antes, ele tentava trocar o depoimento dele diversas e diversas vezes. Mas por que a gente trouxe esse caso aqui no nosso especial de Halloween? Foi por causa dos assassinatos? Também, mas porque depois disso acontecem outras coisas bizarras. O que que acontece, né? Os assassinatos acontecem em 74. Logo depois, a casa foi posta à venda. E nisso, em 75, ou seja, cerca de um ano depois dos assassinatos, uma família que se chamava família Lutz acaba comprando a casa. O que que acontece, né? O George e a Kate Lutz, que era o casal da família, né? Eles acabaram comprando essa casa por cerca de $80 mil. Mas 28 dias depois que eles compraram essa casa, ou seja, nem um mês depois, né? Pouco menos de um mês, eles acabaram fugindo da casa. Eles literalmente pegaram tudo que eles tinham, tipo, fizeram mala, assim, e saíram vazados da casa 28 dias depois, porque, de acordo com eles, vários incidentes aterrorizantes aconteceram na casa, várias coisas bizarras, assustadoras aconteceram, e que, por causa disso, eles nem quiseram planejar de como sair dali, preferiram pegar as coisas deles e simplesmente ir embora, porque eles não suportavam viver ali mais, basicamente, né? Só que o que que aconteceu? O que eram essas coisas bizarras que estavam acontecendo na casa de acordo com eles? De acordo com alguns dos depoimentos, eles falavam que tinha uma espécie de um lodo verde que escorria pelas paredes e que também eles sempre tinham a impressão que eles estavam sendo observados e que de vez em quando, assim, imagina, né, gente, uma porta, assim, escura. De vez em quando, eles tinham a impressão que de dentro do quarto, que estava escuro e a porta estava aberta, eles viam alguns olhos lá que estavam observando, que estavam olhando para eles. Além disso, outra coisa que eles contam é que vira e mexe, odores, né, cheiros muito fortes e muito ruins de carne podre apareciam na casa, e eram cheiros muito fortes, assim, que dava vontade de vomitar, era uma coisa muito pesada mesmo. A Kate, que era a mãe da família, também alega que teve vezes que ela levitou da cama, tipo, do nada, assim, ela tava deitada e o corpo dela começou a levitar, e ela não tinha controle nenhum sobre isso. Então foi um mês muito inquietante, vamos dizer assim. Fora aquelas coisas clássicas, né, gente, de filmes de terror, de portas, de armários que abrem e fecham sozinhos. Eles também falavam que enxames de mosca apareciam na casa do nada. E o George, que era o pai da família, falou que desde que ele se mudou para aquela casa, né, que eles ficaram lá esses 28 dias... todas as noites ele acordava certinho às 3h15 da manhã. Como eu mencionei antes, 3h15 da manhã foi o horário que os familiares do Ronald foram assassinados. Então, de acordo com o George, né, o pai da família, era certinho. 3h15 da manhã, todas as noites ele acordava, e era exatamente o horário que a família tinha sido assassinada. Só que o que que acontece, né? Muitas pessoas acham que os Lutz são meio que caloteiros. Já vamos explicar isso melhor. Vocês sabem, né, gente? Sempre quando tem uma pessoa que fala sobre casos sobrenaturais, assim, sempre vai ter a pessoa que vai falar que eles são caloteiros. O que que acontece? Logo depois das experiências sobrenaturais que a família vivenciou na casa, eles acabaram lançando um livro chamado Amityville Horror, que foi escrito e baseado nas histórias dos Lutz, que acabou inspirando diversos filmes de terror sobre Amityville, que foram lançados entre os anos de 79 a 2005. Nesse livro, que foi escrito pelo Jay Anson, ele usou como base 45 horas de entrevistas gravadas com a família Lutz. E um dos três filhos dos Lutz, né, que era o Christopher Quarantino, confirmou que as assombrações realmente aconteceram. No entanto, ele disse que os acontecimentos foram muito exagerados. Então, de acordo com esse filho, né, da família, tipo, ele falou que realmente a família vivenciou algumas coisas estranhas na casa, porém, os pais, principalmente, né, o George, principalmente, exagerou muito quando ele foi fazer essa entrevista, né, foram 45 horas de entrevista, então, tipo, aparentemente rolou alguma coisa, mas não foi tudo isso, não, de acordo com o que esse menino disse. De acordo também com o depoimento dele, né, o George, que era o pai da família, ele tava muito curioso sobre essa atividade paranormal que estava acontecendo na casa, e que ele tentou ativamente, ou seja, ele tentou, de fato, invocar e convocar espíritos diversas vezes. Mas, de acordo com não só alguns membros da família, contra outras pessoas que investigaram um pouco mais a fundo o caso da família Lutz, a família vendeu essa história por motivação financeira. Tanto que depois, né, que eles saem da casa, eles não só vendem a história deles para a publicação desse livro, como eles também começam a fazer palestras, aparecer em eventos, que eles recebiam dinheiro para estar lá, pra contar essa história sobrenatural. Então, assim, eles conseguiram se manter com essas histórias por muito tempo. Então, muita gente acha que eles compraram a casa já sabendo que eles iam lucrar muito mais depois inventando histórias sobrenaturais. Então, assim, vai de vocês, me contem aí. Contem aí no chat da live também. O que que vocês acham? Vocês acham que eles estavam inventando? Vocês acham que não? Me contem mais a fundo. Eu sei que tem o livro deles aqui no Brasil, que a Darkside publicou, mas eu ainda não tive contato, eu não tenho muito interesse de ler, porque eu sinceramente tenho minhas dúvidas em relação a eles, mas tem outras pessoas que vão aparecer aqui que eu confio um pouco mais. Vale lembrar, abri um parênteses aqui, que antes da família do George, né, Lutz, né, antes da família Lutz se mudar pra Amityville, eles estavam com uma dívida financeira, tá? Eles estavam com uma dívida muito grande. E depois que eles se mudam pra lá e que eles vendem a história, começam a fazer palestra, eles não só conseguem pagar a dívida que eles tinham, quanto também lucrar muito mais do que eles estavam lucrando, né? Já que eles estavam endividados. Agora, pra quem gosta de Invocação do Mal, pra quem gosta dos Warren, né? Que é o casal Warren, que é a Lorraine e o Ed Warren, não sei se eu falei o nome dele certo, mas sei que o sobrenome é Warren. Pra quem gosta de Invocação do Mal, eles estão nesse caso também. Inclusive, aparece em Invocação do Mal 2, se eu não me engano, um pouco desse caso. Os Warren foram mandados pra Amityville pra verificar... Ai, que susto, porra! Vocês viram? Caiu um negócio na minha parede! Eu não vi que caiu. Enfim, gente... Ó, atividade paranormal no quarto da Lady. Normal, gente, acontece mesmo aqui. Mentira, eu colei bem porcamente, na verdade. Eu colei bem porcamente, tá, gente? Ó, gente, foi tudo planejado, tá, gente? Tudo foi planejado. Eu combinei, eu paguei R$20 e um maço de Marlboro pra aquele pôster pra ele cair nesse momento, tá, gente? Normal, gente, eu já tô acostumada com coisas bizarras acontecerem nesse quarto. Então, tipo assim, isso daí não é nada. Isso daqui, gente, não é nada. Tô falando sério, foi combinado. Eu paguei o pôster pra ele fazer isso. Mas é porque essa fita que eu colei, ela é bem porca. Mas enfim, mas foi foda, porque eu vou falar dos Warren. Invocação do Mal, o primeiro, é um dos poucos filmes de terror que eu me caguei. E assim, gente, pra quem tá ouvindo o podcast e não entendeu o que aconteceu, eu estou gravando a live junto, né? Caiu um pôster da minha parede bem na hora que eu fui falar dos Warren. Então assim, gente, eu quase infartei. Voltando, né, gente? Então, pra quem gosta de Invocação do Mal, né, tem o casal Warren lá, que é um casal que é conhecido por fazer investigações de casos paranormais. Eles foram até a Amityville, levaram os equipamentos deles e tal, pra investigar e ver se a casa era ou não mal assombrada, se tinha ou não atividades paranormais acontecendo lá. E o que que acontece? De acordo com os Warren, tinha sim atividades paranormais acontecendo ali na casa. Tanto que eles tiram uma foto, que eu acho que é a foto mais conhecida desse caso. Eu lembro que eu vi essa foto a primeira vez, eu era criança, e eu descobri qual era o contexto e eu me caguei. Depois eu vou mostrar a foto aqui pro pessoal da live. Que foi uma foto tirada pelo casal de uma parte da casa. E nessa foto aparece um menininho, uma criança. E esse menininho é muito parecido com o irmão mais novo do Ronald, que foi assassinado. E até onde se sabe, essa foto não possui nenhum tipo de edição e não tinha nenhuma criança naquele momento que a foto foi tirada. Então, assim, a foto, gente, ela é muito estranha. Tipo, ela é muito estranha, assim, sabe? Tipo, foi uma foto tirada bem antigamente, né? De acordo com o que foi analisado, não tem montagem, mas se tivesse, foi uma montagem muito bem feita. E, na minha opinião, a parte mais bizarra mesmo é que o menino é muito parecido com o irmão do Ronald que foi assassinado. Então, assim, depois a gente posta lá no Instagram, vamos ver se a gente põe na capa do podcast essa imagem pra vocês poderem ver. Ela é muito, muito bizarra. Então, assim, muita gente fala que não acredita muito nos Lutz, mas acredita no casal Warren, né? Porque ele já tem esse histórico, né, bem grande, né, de investigação de casos criminais e por aí vai. Mas, assim, o fato é que depois que os Lutz se mudaram, várias outras famílias também se mudaram pra Amityville e, inclusive, uma família continua morando lá até hoje. Até hoje ainda tem famílias que moram em Amityville. E qual que é o lance? É que nenhuma outra família alegou que coisas sobrenaturais aconteceram. Se sabe que a família, depois dos Lutz, chamou um padre pra visitar a casa, pra benzer a casa, antes deles se mudarem pra lá. Mas a casa existe até hoje. A única coisa que eles fizeram na casa foi pintar. Ela era vermelha antes, agora ela tá branca. Mas a casa ainda existe, uma família ainda mora lá. E de acordo com eles, nada de sobrenatural acontece na casa, basicamente. Nada de sobrenatural acontece, mas muita gente acha que nada de sobrenatural acontece justamente porque eles chamaram um padre pra benzer a casa e que teria feito algum efeito, mas enfim, gente, não vamos saber. Visitariam a Amityville se vocês tivessem a oportunidade? Eu sei que tem muita gente que é louca, né, pra visitar lá, mas não vai rolar, né, gente? Porque tem uma família que mora lá, não é museu, não é hotel, nem nada do tipo, então... É, eles estão vivendo lá bem de boas. Eu acho muito interessante pensar nisso. Eu não sei se eu conseguiria viver em uma casa onde um crime tão brutal aconteceu. Porque eu sou uma pessoa sensitiva, assim, com energias. Deve ficar uma energia ruim, sim, gente. Desculpa, eu acredito nisso, tá? É, sei que tem muita gente que não acredita, mas eu acredito. Eu acho que deve ter uma energia muito esquisita na casa, sim. Talvez é só mais a energia, vocês entendem? De saber o que aconteceu na casa. Não de sobrenatural em si. Não sei se fez sentido. Então, eu não sei se eu moraria em uma casa onde algo sobrenatural... Sobrenatural não, onde um crime tão brutal aconteceu. Visitar, eu visitaria, tipo. Eu tenho interesse em visitar locais que são mal-assombrados, ficar em um hotel que é mal-assombrado, mas morar, ficar todos os meus 365 dias nessa casa... Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Acho que não vai rolar, não. Claro que deve ser. Será que fica mais barato? Se bem que eu tava olhando um site aqui, gente. Aparentemente, a última pessoa... Deixa eu ver aqui se eu acho de volta. Ai, gente, adoro curiosidades financeiras. Vamos ver uma curiosidade financeira. Cadê? Eu tava olhando aqui. Aparentemente, olha só. A Amityville, ela foi colocada de volta ao mercado em 2011. E, como eu disse... Já se sabe que tem uma família morando lá. E ela estava sendo vendida a $1.350.000. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É, então, assim, gente, $1 milhão não tá tão barato, não. Achei que ia ser mais barato, porque aconteceu 6 assassinatos lá. Mas não, gente, $1 milhão, gente. A casa é grande, pelo que eu vi nas fotos, mas $1 milhão, gente. $5 milhões, dá mais, né? Dá uns $7 milhões? Dá uns $7 milhões? $6 milhões? Pagariam, gente? Pagariam? $7 milhões, vamos jogar $7 milhões, que acho que deve ser o que tá valendo hoje, de reais. Pagariam $7 milhões pra morar em Amityville? Eu não pagaria, gente, preferia fazer um Minha Casa Minha Vida. E é isso, mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô levemente assustada aqui com esse pôster que caiu. Meu coração já é fraco, né? Já tem histórico de cardíaco na família. Ainda cai essa desgraça aqui. Aí fica difícil, né? Mas, ó, muito obrigada, pessoal, que ouviu. Não esqueçam, se você tem alguma história sobrenatural, manda pro nosso e-mail, que é o contato apenasumpodcast@gmail.com, ou manda pelo Instagram, pode ser tanto no meu Instagram, Lady From Stars, quanto no Instagram nosso lá do podcast, que é o Apenas Um Podcast. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Não caiu o outro, gente, terminou de cair um. Terminou de cair o outro, gente. É esse pôster que é o da Carrie que caiu. É que eu colei essa fita aqui, ela não... Ah, também olha o jeito que eu colei, né, gente? Olha o jeito que eu colei. Essa fita é muito ruim, ó. Quer dizer, ela colou agora, né? Ó, gente, eu colei hoje, né? Eu vou ter que passar um reboco ali. Like and subscribe to the channel.